Temos condições de funcionamento, mas há aqui uma questão que eu quero colocar aqui como nota prévia nas informações e gostaria que ficasse em ata. É que, em minha opinião, e já tínhamos falado nesta situação, esta sala não tem condições para nós reunirmos, como aquela lá de cima também não tem do segundo andar. E, portanto, eu chamei o diretor aqui desta coisa, das salas, ao senhor que é o dono, e acho que é uma coisa assim, e, portanto, o chefe das salas, da distribuição de salas, e então, só para lhe dizer que, num preciso momento em que não houver lugar para um senhor deputado sentar a esta mesa, porque há audições e virão 3, 4, 5 pessoas, isto, eu termino a reunião. O doutor é que é o chefe aqui desta coisa agora, não é? Bom dia. Como é que se chama? Desculpa lá que eu não sei. Como está? É só para dizer que isto vai ficar em ata, o que eu vou dizer ao senhor, por isso eu pedi para vir aqui. No momento foi o que acabei de dizer aos senhores deputados, é só para lhe dizer que isto é uma falta de respeito marcar nesta sala para a Comissão de Saúde. E depois é dizer-lhe outra coisa. Vamos ter várias audições hoje e quero lhe dizer que no momento, se houver algum momento desta comissão que algum senhor deputado não tenha lugar à mesa, os senhores deputados, com todo o respeito pela assessoria, não são assessores, eu terminarei a reunião e comunicarei ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Era só para comunicar isto. Muito obrigado. Senhores deputados, peço desculpa, mas eu acho que temos de ter, tem de haver respeito pela Comissão e pelos senhores deputados e por mim próprio. Portanto, quando não houver condições, eu interromperei os trabalhos e comunicarei ao Sr. Par e peço uma reunião, porque isto já é demais. Já aquelas salas, outro dia, lá em cima, estavam os senhores deputados de lado, sentados fora de... E, além disso, temos aqui questões de senhores deputados que precisam de condições para poder estar, que não podem. Se vier o nosso colega deputado com a sua cadeira, aqui ninguém entra depois. Tem de haver condições, e isto é... Muito obrigado. Bem, acabando esta parte, que me tira do sério, vamos continuar aqui a nossa reunião. E vamos passamos ao ponto 2 e apreciação e votação das atas 73, 74 e 75, respectivamente de 10 e 17 de maio. Quem tem sugestões, alterações, retificações, coloco à votação as três atas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passávamos ao ponto 3, senhores deputados, ratificação das votações indiciárias realizadas em grupo de trabalho pela PPL 38/13 segunda, prova esta por senhores deputados, o grupo parlamentar do Partido Socialista pediu o adiamento do ponto 3 só para passarmos a discutir o ponto 4. Faz favor, senhor deputado.
Os adiamentos devem ser por consenso e, portanto, o senhor deputado tem que fazer aqui uma jura que é mesmo por minutos.
Dá-me licença, Sr. Presidente. É mesmo por minutos. Está
será,
jurado.
Será
está
que
jurado.
É
será que é suficiente, está jurado.
Bom, já não consigo olhar para isto.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, adiávamos para mais à frente, ou para o ponto 4, ou para o ponto 5, este ponto 3. Passamos para o ponto 4. Fixação da redação final do projeto de resolução 794/13/2 do Bloco de Esquerda. Recomenda ao Governo que mantenha o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul na esfera pública, dotando de uma ampla autonomia e com os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários ao seu funcionamento. Do projeto de resolução 803/13/2 do PS, recomendo ao Governo que defina e implemente o mais breve possível um novo modelo de gestão para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, garantindo a sua autonomia clínica, financeira e operacional. E do projeto de resolução 815/13/2 do PCP, recomendo ao Governo que garanta a gestão pública do Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, dotando dos meios humanos, materiais e financeiros adequados à prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade. Há uma da plena... olha aqui, o ponto 3 passa para o ponto 4. Portanto, há uma proposta de fusão dos três projetos. Eu dou a palavra aos senhores deputados, se for o caso. Faz favor, senhor deputado. João.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, relativamente ao texto de fusão, o PCP está disposto a aceitar o texto de fusão, contudo entende que ele deve refletir aquilo que foi aprovado. E a proposta de texto de fusão, falta algo para refletir o que foi aprovado. E passo a explicar. A proposta do PCP, no seu ponto 1, que foi aprovada, diz: mantenha na esfera pública a gestão do Centro de Medicina Física e Reabilitação. Na proposta de fusão, diz: mantenha na esfera pública o centro. E a proposta do PCP que foi aprovada é a gestão, não é o centro. E por isso a terminologia gestão deve, o termo gestão deve cá estar. Deve ser mantenha na esfera pública a gestão do Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul. Eu sei que depois a seguir tem um modelo de gestão e pode colocar aqui uma questão de português. Mas não é indiferente se passar para manter na esfera pública a gestão ou o centro. E por isso o que foi aprovado é a gestão e o PCP faz questão de que a especificação seja essa.
Então, a proposta seria no ponto 1 e colocaríamos: mantenha na esfera pública a gestão do Centro de Medicina Física, se os outros grupos parlamentares não virem inconveniente. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, eu, se calhar, para dar alguma ajuda para interpretar isto, pelo menos da forma que eu estou a interpretar, aquilo que o Sr. Deputado está a propor é que na redação final se compatibilizem dois projetos que, sobre a mesma matéria, dizem coisa diferente. No caso destes dois que estão aqui, que estou a falar. Portanto, na redação final, o Sr. Deputado pretende compatibilizar coisas diferentes que são ditas, utilizando uma redação que lhe seja do seu agrado. E, portanto, isto aqui é uma situação que eu acho que o Partido Socialista é que tem que resolver, mas não deixo de dar a minha opinião, e o Sr. Deputado vai-me perdoar por isso, mas esta, de facto, é aquilo que eu vejo. E, portanto, nesta circunstância, na redação final, olha, isto é muito simples. Ou o Partido Socialista se encolhe e o Partido Comunista levanta-se e fica como quer, ou então alguém tem que se encolher que não seja o PS.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado, Srs. Deputados. Não há dúvida nenhuma que aquilo que foi aprovado foi de que a gestão é pública, é disso que estamos a falar, não é de mais nada, porque o Centro de Medicina Física e Lutante do Sul nunca deixou de ser público, porque ele foi construído pela ARS e depois foi feita uma concessão a uma empresa privada. Portanto, a única diferença que existe aqui é de facto da gestão pública. Portanto, não há nenhum encolhimento do Partido Socialista, estamos a falar a mesma coisa. Eu acho que é um preciosismo, se não levam a mal, acho que é um preciosismo. Mas não há nenhum inconveniente. Eu o que propunha era que, se ficar gestão mantenha na esfera pública a gestão do Centro de Medicina Física e Lutação do Sul em São Brás do Alto, através de um novo modelo, retire-se depois de gestão, porque seria redundante estar a frisar isso de novo. Muito obrigado.
Havendo consenso, portanto, acrescentaríamos mantenha na esfera pública e acrescentaríamos a gestão do centro e retiraríamos o gestão a seguir ao modelo. Seria isto. Havendo consenso com estas alterações propostas, coloco... Considero fixada a redação final destes projetos.
Sr. Presidente, veio também uma proposta, também foi distribuída, já veio fora da ordem do dia, mas é a redação final de três relativos à vacinação, com o projeto de fusão também, foi tudo distribuído.
Nós temos aqui também... Mas este não entra aqui.
Porque já veio depois de...
Que não está na ordem de trabalhos. Portanto, a aprovação das redações finais, não é?
É.
Aprovação da fixação da redação final de três projetos, que é o projeto de resolução 821/13/2º bloco, medidas para aumentar a cobertura vacinal em Portugal. Projeto de resolução 827/13 do CDS-PP recomenda ao Governo medidas de cumprimento do Programa Nacional de Vacinação na Comunidade Escolar. Projeto de resolução 828/13/2 do CDS-PP recomenda ao Governo medidas de cumprimento do Programa Nacional de Vacinação na população adulta e nos profissionais de saúde. Temos ainda o projeto de resolução 847/13/2 do PSD, recomenda ao Governo que reforce medidas de vacinação contra o sarampo e lance uma campanha informativa para esclarecer a população sobre a validação da vacinação incluída no Programa Nacional de Vacinação, em particular em caso do sarampo. E o projeto de resolução 848/13/2 do PCP recomenda ao Governo a tomada de medidas que promovam a sensibilização para a importância da vacinação. Temos, portanto, uma proposta que alberga, desculpem o termo, ou que junta todas estas propostas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós recebemos essa informação só ontem à tarde e não tivemos ainda tempo de garantir a fixação do texto final, por isso pedíamos o adiamento desse ponto, se possível. Obrigado.
Se concordarem? Não, não estava, mas nós estávamos a incluir agora, se fosse possível. Acompanha. Então, adiamos este ponto para a próxima reunião. Passávamos ao ponto 5. Admissão e distribuição da petição 307/13/2 solicita que se discuta sobre a obrigatoriedade das vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Cabe ao Partido Socialista. Depois dirá.
Queremos depois.
Ponto 6. Discussão do projeto de resolução 867/13/2 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova medidas que garantam a disponibilidade em farmácia dos medicamentos genéricos, de forma a assegurar que os pensionistas e futuros pensionistas da indústria de alimentícios não tenham de suportar quaisquer custos na sua admissão. Falta a deputada Hortense.
Deputada Hortense, pedíamos também o adiamento, se fosse possível.
Então, estamos aqui com um impasse, porque temos dois pontos em que precisamos de dois senhores deputados do Partido Socialista. Portanto, eu proponho é fazermos 5 minutos de intervalo, reiniciamos com estes dois pontos e depois passamos às audições. Porque as audições estão previstas para as 10 e para as 11. 5 minutos é o tabaco, temos o tabaco e também os lanifícios. Senhores deputados, temos 5 minutos para tomar um café.
O reitor não vem, portanto, informou-nos agora, se quiser dizer, já só vem o Presidente do Conselho Diretivo do INSA, era para ver o reitor, e ontem dissemos que não podia.
Já agora, só para informar, só vem o Presidente do Conselho Diretivo do INSA, não vem o senhor reitor. É só para terem, porque informou-nos ontem já ao fim da tarde, não podia estar presente hoje. 5 minutos. Senhores deputados, eu penso que estamos todos, está ali o senhor deputado também por causa dos lanifícios, o deputado Moisés, mas ele vem já aí também. É. Bom dia. Tudo bem? Está aqui. Temos o CDS. Isto hoje é só flores aqui. Só falta aqui o deputado Moisés Ferreira, que está mesmo a chegar. Portanto, nós se calhar começávamos aqui, retomávamos os nossos trabalhos, senhores deputados, e passávamos, portanto, ao ponto 6º, discussão do projeto de resolução 867/13/2 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova medidas que garantam a disponibilidade em farmácia dos medicamentos genéricos, de forma a assegurar que os pensionistas e futuros pensionistas da indústria de benefícios não tenham de suportar quaisquer custos na sua aquisição. Eu pedi à senhora deputada Hortense Martins que fizesse...
A deputada PSD vai participar...
Então ficava aqui, não repito, ficava naquele ponto quem estava a dar a palavra à senhora deputada Hortense Martins. Se repararem, a deputada Hortense... Estamos, pois, em condições de retomar os nossos trabalhos. Dou a palavra à senhora deputada Hortense Martins.
Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, que devia ser o primeiro, mas já tinha sido. Eu queria, portanto, como todos sabem, esta questão dos pensionistas dos lanifícios, deste setor de lanifícios, descontaram para um fundo especial da Segurança Social que, para beneficiarem de um regime especial de comparticipação no preço dos seus medicamentos. Este regime sofreu diversas vicissitudes, tendo sido a determinada altura, portanto, revogado. Acontece que, eu estou a abreviar, que recentemente o Governo, em 2016, publicou uma portaria onde se repõe este regime, mas no nosso entendimento ainda padece de algumas imperfeições, porque acontece que este regime limita ao preço dos medicamentos com digamos, com um determinado limite, e o que acontece é que as pessoas chegam às farmácias, não têm um medicamento genérico e, no fundo, têm que adquirir um outro medicamento que a farmácia lhe disponibiliza, sendo que os 100% passa a ser só o desconto do medicamento genérico. Nós achamos que há esta questão tem que ser dirimida e por isso fizemos também este projeto de resolução recomendando ao Governo para que assegurasse a disponibilização na farmácia dos medicamentos genéricos, de forma a assegurar que os pensionistas e os futuros pensionistas que tenham descontado até 1984 para este fundo não tenham de suportar quaisquer custos na sua aquisição. Em resumo, é basicamente isto que diz o nosso projeto. Eu também saúdo, digamos, em termos pessoais, os projetos de resolução que foram apresentados quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, mas nós quisemos também com esta recomendação concretizar um problema que nós no terreno e falando com as pessoas, até com o sindicato e nos apercebemos que de facto esta portaria...